E saudar o público presente, bem como dizer que sejam bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido a vereadora Dejanir para fa que faça a leitura bíblica. De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Vamos pôr ela em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Uso de suas atribuições. Alô. E artigo 69, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara. Declara extinto o mandato de vereador Silvino Luiz Amberlan, do Movimento Brasileiro, PMDB, em decorrência de seu falecimento ocorrido no dia 15 deste mês em curso. Desta forma, será convocada a assumir a vaga a suplente de vereadora, Dejanir Escobar Nogueira, do Partido dos Trabalhadores. Sala das sessões, em 19 de fevereiro de 2009, vereador Joel Valandro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Requerimento. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, por meio deste solicito a retirada dos projetos de lei número 1311 e 1313 do Executivo que tramitam nesta Câmara, sendo que tínhamos para o momento, contamos com vossa atenção e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de fevereiro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Mensagem número 3. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 1314, de 19 de fevereiro de 2009, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 1364, de 16 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre o estágio dos estudantes em órgãos de administração municipal. Projeto de Lei número 1315, de 19 de fevereiro de 2009, que cria a Secretaria Municipal do Planejamento. O Projeto de Lei 1314 altera a Lei do Estágio dos Estudantes nos órgãos da administração pública municipal, fixando os valores do bolso auxílio em moeda corrente e não em salário mínimo, conforme já discutida a maioria dos nobres edis. Em relação ao projeto 1315, cria a Secretaria Municipal de Planejamento com vistas a melhorar e qualificar o serviço público municipal, sendo que tínhamos, contamos com vossa atenção e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal. Em 19 de fevereiro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1314, de 19 de fevereiro de 2009. Altera o dispositivo da Lei Municipal número 1364, de 16 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da administração municipal. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação das alíneas A e B do inciso 1º do artigo 6º da Lei Municipal 1364, de 16 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre o estágio dos estudantes em órgãos da administração municipal e passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 6º, inciso 1º, alínea A. R$ 380,00 se estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, pela carga horária semanal de 20 horas. Alínea B. R$ 650,00 se estudantes do ensino superior, da educação profissional, no nível médio e do ensino médio regular pela carga horária semanal de 30 horas. Escreveu 20 aqui. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de fevereiro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1314, de 19 de fevereiro de 2009. Altera o dispositivo da Lei Municipal número 1364, de 16 de fevereiro de 2009, que dispõe... Ah, desculpe, é o mesmo artigo, estava lendo. Projeto de Lei número 1315, de 19 de fevereiro de 2009. Cria a Secretaria Municipal do Planejamento. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Pejuçara a Secretaria de Planejamento. Artigo 2º. A Secretaria de Planejamento compete: 1º. Promover o planejamento institucional do Poder Executivo Municipal e de estudos relativos à criação, transformação, ampliação e extinção de unidades administrativas do âmbito da administração pública municipal. 2º. Realizar diagnósticos organizacionais visando conhecer necessidades específicas de adequação da máquina administrativa do Poder Executivo Municipal. 3º. Promover a alocação de recursos públicos aos projetos e programas governamentais. 4º. Acompanhar e controlar a execução física e financeira do orçamento anual e plurianual, bem como avaliar o cumprimento de suas metas, o alcance dos objetivos e a adequação de sua gestão. 5º. Identificar as fontes de análise de recursos financeiros mobilizáveis para execução de planos e programas do Poder Executivo Municipal. 6º. Promover a identificação de fontes de recursos e manter contato com organismos públicos e privados e com entidades financeiras nacionais, estrangeiras ou internacionais, com vistas à obtenção de ingressos adicionais de investimentos. 7º. Coordenar a elaboração das propostas plurianuais de investimentos e de orçamentos anuais, promovendo ainda o acompanhamento de sua execução. 8º. Coordenar a execução da política organizacional do Executivo Municipal, objetivando sua permanente modernização. Artigo 3º. É criado o cargo de secretário municipal na Secretaria Municipal de Planejamento, com as competências citadas no artigo anterior, com subsídio equivalente ao do secretário municipal. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de fevereiro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Indicação. Senhor Presidente, os vereadores que apresentam e subscrevem no uso de suas atribuições regimentais indicam ao Presidente que seja realizado pela Câmara de Vereadores uma homenagem em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Justificativa. Seria oportuna essa homenagem devido ao transcurso do Dia Internacional da Mulher, que ocorrerá no dia 8 de março. É uma maneira de expressar a gratidão pelo exemplo de trabalho, dedicação e empenho com a família e com a comunidade. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2009. Vereadora Rejane Alberto Linassi e vereador Marcos Villani, Partido Progressista. Indicação. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que disponibilize algum profissional do Centro Municipal ao Centro Municipal de Desportos, CMD, para atuar na escolinha de futebol de campo. Justificativa. Trata-se de um meio de valorizar o esporte e o lazer, oportunizando a participação de mais jovens, tendo em vista as inúmeras agremiações esportivas do nosso município. Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 2009, vereador Gustavo Mastella, PMDB. Indicação. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja construído um passeio público em todo o quarteirão, formados pelas ruas Henrique Scarpellini, Alfredo Benner e Luiz Furian, onde está localizada a Escola Estadual de Educação Básica Ângelo Furian. Justificativa. É de grande valia a execução desse serviço nos referidos locais, com o objetivo de propiciar uma melhor segurança aos alunos nas aulas de educação física e no tráfego de pedestres. Sala das sessões, em 19 de fevereiro de 2009, vereador Gustavo Mastella, PMDB. Ofício número 001 da ACI, 2009. Pejuçara, Rio Grande do Sul, 19 de fevereiro de 2009. Ao cumprimentar-o cordialmente, venho à presença de Vossa Senhoria solicitar um espaço na sessão da Câmara de Vereadores de Pejuçara para mostrar as atividades que a ACI Pejuçara desenvolve em nosso município. Sendo que, devido ao compromisso já assumido pela diretoria, solicito que a data seja a partir do dia 9 de março de 2009. Na expectativa de um pronunciamento favorável de Vossa Pessoa, apresento protestos e considerações e apreço. Carlos Eduardo de Moura, presidente da CI Pejuçara. Tem uma correspondência da Caixa Econômica Federal aqui, da Superintendência Regional Norte Gaúcho, um ofício 1950, do Redur de Passo Fundo. A sua senhoria, o senhor, presidente da Câmara de Vereadores de Pejuçara. Assunto: contrato celebrado entre o município de Pejuçara e a Caixa Econômica Federal, Programa Básico de Saúde, pedido número 02805434. Senhor presidente, tendo em vista celebrado o contrato de repasse de recursos do Orçamento Geral da União entre a Caixa Econômica Federal e o município de Pejuçara, informamos neste momento alguns pontos de referido contrato que servirão a essa Câmara de Vereadores no Mister do Controla que está obrigado a exercer com relação às operações contratadas pela entidade supracitada. O contrato de repasse celebrado, sobre o mesmo número, tem a finalidade da construção de unidade básica de saúde. O valor repassado pela conta do Orçamento Geral da União é de R$ 100 mil, tendo o município de Pejuçara se comprometido a corresponder a título de contrapartida com a quantia de R$ 3.100, correspondente a 0,3.10% do valor do repasso. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado termina em 31 de dezembro de 2009. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido poderão ser obtidas a qualquer tempo junto a esta superintendência regional. Edson José Diesel, gerente. Ironei da Oliveira, Granemão, superintendente regional de negócios. Aqui um outro contrato, da mesma explicação, ao senhor presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: contrato celebrado entre o município de Pejuçara e a Caixa Econômica Federal, programa PRODESA. Senhor presidente, tendo em vista celebrado o contrato de repasse de recursos do Orçamento Geral da União entre Caixa Econômica Federal e o município de Pejuçara, informamos neste momento alguns pontos do referido contrato que servirão a esta Câmara de Vereadores no Mister do Controle a que está obrigado a exercer com relação às operações contratadas pela entidade supracitada. O contrato de repasse celebrado tem a finalidade aquisição de trator agrícola. O valor repassado por conta do Orçamento Geral da União é de R$ 97.500, tendo o município de Pejuçara se comprometido a corresponder a título de contrapartida com a quantia de R$ 14.500, correspondente a 14,87% do valor do repasse. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado termina em 31 de dezembro de 2009. Qualquer informações, eu sei o mesmo do outro. Aqui tem outro contrato, então, que é sobre a Caixa, com o município de Pejuçara, programa PRODESA. Senhor presidente, tendo visto ou sido contratado o contrato de repasse de recursos do Orçamento Geral da União entre a Caixa Econômica Federal e o município de Pejuçara, Informamos neste momento alguns pontos do referido contrato, que servirão a esta Câmara de Vereadores no Ministério do Controle a que está obrigado a exercer em relação às operações contratadas pela entidade supracitada. O contrato de repasse tem por finalidade a aquisição de trator agrícola. O valor repassado por conta do Orçamento Geral da União é de R$ 97.500, tendo o município de Pejuçara se comprometido a corresponder a título de contrapartida com a quantia de R$ 3.900, correspondente a 0,4% do valor do repasse. O prazo previsto para a execução do empreendimento contratado termina em 31 de dezembro. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato do repasse referido poderão ser obtidas a qualquer tempo junto a esta superintendência regional. Aqui é um outro, também da Caixa mesmo. É um contrato celebrado entre o município de Pejuçara e a Caixa Econômica Federal, programa Pró-Município Pequeno Porte. Senhor Presidente, tendo sido celebrado o contrato de repasse de recursos geral da União entre a Caixa Econômica e o município de Pejuçara, informamos neste momento alguns pontos do referido contrato que servirão a esta Câmara de Vereadores, no Ministério do Controle a que está obrigado a exercer com relação às operações contratadas pela entidade supracitada. O contrato de repasse, celebrado sobre o número do Ministério das Cidades, tem por finalidade a implantação de passeios públicos. O valor repassado por conta do Orçamento Geral da União é de R$ 98.200, tendo o município de Pejuçara se comprometido a corresponder a título de contrapartida com a quantia de R$ 5.000, correspondente a 5,09% do valor do repasse. O prazo previsto para a execução desse empreendimento termina em 31 de dezembro de 2009. Quaisquer informações, eu mesmo... Tem um convite aqui da Secretaria Municipal de Educação. Tem uma palestra, Motivação e Entusiasmo na Escola, um Espaço de Reflexão. Palestrante, professor Lilo Dornelles, dia 27 de fevereiro de 2009, no Clube Recreativo Pejuçarense, com início às 8 horas e 15 minutos. Público-alvo, professores municipais e estaduais, profissionais e estudantes na educação. Promoção, Prefeitura Municipal e SMEC, Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Então, se alguém quiser, fica à disposição. Eram essas as matérias que constavam na ordem do dia.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Arejane, vereador Júlio, vereadora Dejanira, vereadora Carla, vereador Marino, vereadora Eliana, Gustavo. Apenas a vereadora Rejane irá se manifestar.
Com a palavra, a vereadora Rejane.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da casa e a todos os demais vereadores e pessoas presentes. Eu gostaria somente de falar sobre essa indicação que eu e o vereador Marcos estamos fazendo para a realização pela Câmara de Vereadores de uma homenagem em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A gente fez essa indicação de uma forma assim ampla porque, na verdade, nós gostaríamos de discutir com os demais colegas a forma de fazer isso. Que a gente tenha uma oportunidade para discutir o como, numa sessão, aqui ou fora, que mulheres, de que forma nós poderemos fazer esta homenagem, prestar esta homenagem às mulheres no Dia Internacional da Mulher. É isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, convido o secretário que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Eliana. Vereador Marino. Vereadora Carla. Vereadora Dejaneira. Vereador Júlio. Vereadora Rejane. Vereador Gustavo.
Com a palavra, vereadora Eliana.
Minha saudação à mesa, aos colegas vereadores e ao público presente nesta noite. Ficamos felizes em ver que, já desde o primeiro dia que iniciou as sessões aqui, o público está vindo nos ouvir, vir aqui ouvir as discussões. Isso é muito importante para a comunidade. Bom, falando da indicação da vereadora Rejane e do vereador Marcos, eu sou mulher e, com certeza, eu estou aí também para colaborar com essa indicação. Estou aqui para, no momento que vocês quiserem, para nós sentar e discutir sobre isso. Eu estou apoiando e, com certeza, é necessário que a gente não esqueça das mulheres. São muitas mulheres aqui no município que fazem vários trabalhos, né, e muito importantes. Então, eu estou aqui também para me colocar à disposição da vereadora Rejane e do vereador Marcos. Falando das indicações aqui do vereador Gustavo, quero dizer que concordo com essas indicações. A indicação dos passeios, em outra sessão também indiquei, da rua Henrique Scarpellini, no qual é muito importante, e hoje à tarde ainda a gente conversava aqui, né, que muitas vezes parece que as indicações a gente faz e não são atendidas. Mas nós somos cobrados pelo público, somos cobrados pela comunidade, pelos nossos eleitores, e nós temos que fazer essas indicações, correr atrás, e esses passeios são importantes para as nossas crianças, as escolas. Então, eu estou aqui também apoiando o vereador Gustavo. E em relação ao projeto de lei número 1314, que fala sobre o estágio dos estudantes em órgãos da administração municipal, quero dizer para todos aqui que nós várias vezes sentamos para discutir. Hoje à tarde ainda nós sentamos, discutimos, e eu quero dizer que, de maneira nenhuma, nós pensamos em prejudicar nenhum dos estagiários. Não temos nenhum aqui hoje, estagiário, mas nós, de maneira nenhuma, pensamos em prejudicar, porque eu também sou uma pessoa que sou acadêmica e sei que é muito difícil cursar uma faculdade. Terminei o meu ensino médio no ano de 97 e fiquei 8 anos sem poder cursar uma faculdade por questões financeiras. Então, nenhuma, nós estamos aqui, os vereadores, se manifestando contra os estagiários, assim como, infelizmente, uma pessoa pegou as emendas e falou coisas a essas pessoas, causando atrito no meio da comunidade. Então, eu quero deixar bem claro aqui que nós estamos aqui, sim, para lutar pelo bem-estar da comunidade e de todos, e não para causar atrito. Passo a palavra para o presidente.
Recebo a palavra e passo à vereadora Carla.
Cumprimentando ao presidente da mesa, o saúdo aos demais colegas vereadores. Agradeço e dou boa noite às pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje. Com relação ao que a Eliana falava agora há pouco, a colega Eliana, sobre a questão do projeto de lei número 1314, da questão do estágio dos estudantes, eu vou ser repetitiva, mas também vou me manifestar a respeito disso, né, que na manhã em que sentamos para poder discutir esse projeto de lei, não sabíamos quem eram as pessoas que iam ser os estagiários, não sabíamos quais cargos iam ocupar. A gente somente discutiu a questão de valores, né, a questão de valorização também daquele profissional que já é formado. Então, em momento algum, se pensa em só em prejudicar pessoas com isso, e, infelizmente, como a Eliana bem disse, foi usado, uma certa pessoa usou essa nossa deliberação, essa nossa emenda, como uma forma de causar um certo atrito. E também gostaria de mandar um recado aos estagiários, né, que essa casa sempre é aberta ao diálogo. Infelizmente, foi nos enviado somente um ofício. A gente gostaria que eles pudessem ter sentado conosco e conversado. É impossível saber uma posição sem haver diálogo. Né? A gente buscou o diálogo com o executivo, o diálogo com os demais colegas que não estavam aqui, né? E a gente quer que essas pessoas, que talvez tenham sido nossos eleitores, não sabemos, que venham nos procurar e conversar. Né? Nada melhor do que uma boa conversa para poder esclarecer os fatos. Com relação ao projeto de lei número 1315, né, já esteve passando pela Câmara, hoje a gente vai novamente apreciar, né, somos favoráveis. Quanto à indicação dos vereadores, dos colegas da Rejane e do Marcos, da questão do Dia Internacional da Mulher, a gente já sabe que existe um evento que há tempo vem se realizando ano a ano, né, promovido pelo sindicato, pela Emater, que acontece em Pejuçara, Condor, Boa Vista do Cadeado e Panambi, né, que são esses quatro municípios. Mas a gente discutia isso, acho que a Rejane e a Cláudia participavam disso, acho que no ano 2006 foi feito aquele evento no Clube Recreativo Pejuçarense, né, lugar de mulher é em todo lugar. Foi um evento que marcou, né, teve grande participação feminina, as mulheres que participaram não esqueceram até hoje. E ele pensa nas mulheres de Pejuçara, sejam elas trabalhadoras rurais ou não. E era essa a nossa preocupação na época, né? De poder privilegiar todas as mulheres, não somente as trabalhadoras rurais, que esse evento realmente ele se destina somente às trabalhadoras rurais, né? Esse promovido pelo sindicato. E acho que, com certeza, ele tem que ser um evento pensado em conjunto, né? Câmara, secretarias e entidades, né? Enfim, todos os segmentos, porque a gente sabe que as mulheres hoje se envolvem não só nas questões da família, né, do lar, mas em todas as demais, né, nessa questão da igualdade entre homens e mulheres. Então, é pertinente que a gente já faça uma comissão prévia aqui para poder chamar essas entidades para esse diálogo, que o dia está aí, né, está pertinho. Quanto à indicação do Gustavo para a questão do passeio público, a mesma que a Eliana fez na sessão passada, né, a gente fica feliz em saber que a administração firmou esse convênio com a Caixa, né? Só nos preocupa saber se vai ter gente suficiente para poder fazer tudo, né? A questão de passeio público, reformas de casas, a gente vai ter que pensar, acho que já num mutirão na cidade para poder todo mundo trabalhar junto para cumprir esses prazos até o final de dezembro de 2009, para não perder os recursos. E a gente quer deixar aqui, falo em nome do PMDB, depois se alguém mais quiser se manifestar, né? O nosso agradecimento a todos que ajudaram nos momentos mais difíceis que a família do Silvino passou, né, por terem rezado por ele juntamente conosco. É uma perda, é uma pessoa insubstituível, que não merecia, mas, enfim, que se essa era a vontade de Deus, que seja feita, né, que ele descanse em paz e que a gente possa manter vivo, nós, colegas dele, os ideais que ele tinha, né, as propostas que ele tinha, como foi falado na segunda-feira aqui na homenagem que foi feita a ele, que muitos sonhos dele a gente pode realizar ainda, né? Então, vamos lutar para que isso aconteça. É muito importante a presença da CI aqui na sessão da Câmara, né, para essa conversa, para esse diálogo, até porque é uma entidade que vem para desenvolver o comércio local, né, para promover o comércio local. E, nesse sentido, nessas andanças que a gente fez de campanha, né, no ano passado, Muitas coisas nos foram colocadas. Então, acho que esse momento de diálogo é muito importante. E acho que vai ser pertinente também chamar outras entidades, né, que, do município, para essa conversa também. Para essa conversa aberta, franca, né, para poder se construir realmente um novo tempo, como pregava-se no lema de campanha. Quanto ao convite à Secretaria de Educação, acho que é importante que todos nós participemos, né, para poder... Sempre alguma coisa se aprende nessas palestras. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Dejanir.
Boa noite a todos. A minha saudação ao presidente da mesa, Joel, vice-presidente Gustavo, secretário Marcos, demais colegas vereadores e a comunidade que nos assiste. Quero dizer de que estou muito feliz hoje, porque pela primeira vez eu vejo um filho e uma futura nora assistindo uma sessão. Obrigada pela presença. Também da mesma forma a todos os outros que estão aí presentes. Primeiramente, eu vou usar esse espaço para fazer uma reflexão sobre o momento vivido pela administração municipal com a perda de um servidor público, de um colega vereador, de um político, de um membro familiar, que, tão prematuro, sai do nosso convívio, que é o Selvino Zamberlan. Eu poderia estar hoje muito feliz por estar assumindo definitivamente uma vaga no Legislativo. Um cargo que venho tentando conquistar há vários anos. Tenho lutado por isso. Mas estou triste pela forma como eu cheguei aqui. Não pela vontade dos homens, mas pela vontade divina, que tira do nosso meio esse colega. Mas, com certeza, lá onde ele está, ele deverá estar olhando aqui e dizendo: façam aquilo que eu gostaria de fazer. Também quero assumir o compromisso de ocupar esse espaço com muita dignidade, com muito respeito com os colegas, com a administração, com os habitantes do município de Peruçara, e transformando esses 130 votos que tive, dividindo eles com toda a comunidade. Porque nós, enquanto vereadores, não estamos aqui somente para representar um partido, mas também para representar os anseios da população do município em que vivemos. E na semana passada, quando a gente vivenciava esses momentos, a gente discutia, a gente refletia, e um dos colegas vereadores me disse: que lição podemos tirar de tudo isso? E eu acredito sempre que de cada momento vivido se tire uma lição. E que a gente tenha a hombridade, a dignidade de valorizar mais as pessoas, os seres humanos, enquanto vivos. Porque acredito que muitas vezes, depois de morto, serve de conforto para a família. Mas, na verdade, ele se vai sem saber do quanto era importante. Na semana passada, eu estava na minha casa arrumando um roupeiro. E enquanto dobrava as roupas, eu li no fundo uma frase escrita pelo professor Escobar. Não sei se era dele ou se era de algum pensador, que dizia: a morte de um homem tem tanta importância quanto foi a sua vida. E eu vejo a passagem do Selvino desta forma. Ele foi importante e continuará sendo. Eu vi essa passagem desta forma. E que ele continue na estância onde estiver, continuando a obra que aqui ele iniciou. Quanto a mim, quero afirmar o meu compromisso de legisladora pela causa pública, defendendo todos os interesses que forem pela coletividade, sem olhar a quem. Defendendo com muito interesse, muito empenho, tudo aquilo que tiver ao alcance do Poder Legislativo, especialmente da minha pessoa. Quanto aos projetos que tramitam na casa, eu assumi na segunda-feira passada, mas eu não estava inteirada de todos eles. Por isso não opinei na sessão passada. E digo que uma característica diferente dessa legislatura é a oportunidade que se está se colocando à disposição para a discussão. Vejo os vereadores imbuídos da melhor boa vontade de sentar, discutir, analisar e propor o que é melhor para todos. Porque eu acredito no confronto de ideias. É isto que vale. Não podemos estar aqui pensando que, por sermos da situação ou oposição, que tenhamos que criticar sem apontar alternativas. E eu acho que isto é uma característica dessa legislatura. O diálogo, a abertura para discussão. Se erramos, admitimos e corrigimos. É isso que precisa ser feito. Quero dizer que sou favorável a todos os projetos, as indicações também, embora a gente tenha discutido hoje à tarde de que as indicações elas levam um tempo para serem atendidas. Eu acho que precisamos descobrir um caminho novo de discussão, de repente, com os setores, para que a gente possa conseguir mais rapidamente. Porque penso também que o executivo não tenha que se preocupar tanto com as indicações. Para isto, existem os setores, as secretarias, obras, educação, saúde, agricultura. Eu acho que é aí que nós, enquanto legisladores, temos que atuar mais e fazer esse trabalho em conjunto para que tenhamos resultados. Eu acredito nessa Secretaria do Planejamento que está sendo criada, até porque ela tem o objetivo de ajudar, interagir com as demais secretarias, propondo, discutindo e ajudando, buscando alternativa para a realização de grandes projetos que tragam benefício para a nossa população. Quanto à indicação da colega Rejane, da homenagem às mulheres, e que já foi colocado aqui, pensamos que tenhamos que ver, porque em outra... Foi, eu acho que... Não sei se foi o ano passado, mas que fechou, por exemplo, assim, ó. Eu vejo assim, a falta de comunicação entre as entidades, né? Eu acho que isso é um cuidado que nós temos que ter. Porque, como a Carla falou, tem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Emater, juntamente com a prefeitura, com a participação da prefeitura, né, que promovem esses encontros, e que não é mais, Carla, somente para mulher rural. Eles começaram com essa ideia. Mas como existe a participação das prefeituras junto, né, então também tem atingido as mulheres não trabalhadoras rurais, as mulheres como um todo. E eu lembro que, numa oportunidade, teve esse evento e que a prefeitura também fez. E daí acabou fazendo dois eventos, né, nesse sentido. Acho que a gente precisa sentar junto. Então, eles já têm marcado para o dia 18 de março, é em Condor, e tem, além dos municípios que a Carla citou, tem ainda o município de Cruz Alta e Joia, que fazem parte do evento também. No momento era isso, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Boa noite a todos. Boa noite ao nosso presidente Joel, desta casa, aos integrantes da mesa, aos colegas vereadores, a vocês também que estão nos prestigiando, que é um ponto positivo, pessoal, realmente venham, participe da Câmara de Vereadores, venham ver como funciona o processo legislativo, isso é muito importante e é motivante também para nós que estamos assumindo aí. Eu não quero me tornar repetitivo, mas eu vejo que uma coisa muito importante que a gente está notando que talvez, eu fui suplente outra vez, assumi algumas vezes, né? Mas eu estou notando que, e os vereadores estão colocando, que é a questão da discussão, de gerar discussão, de ir além, de ver coisas. Se às vezes as coisas não são e não dão certo, tem como se repensar e se modificar. Eu acho que nós, os nove vereadores que assumimos, estamos bastante preocupados com isso, né? Para que a coisa realmente seja mais transparente possível e que a comunidade consiga nos ajudar. Sobre os projetos, pessoal, o 1314, que é sobre o estágio dos estudantes, né? Ele é um projeto muito importante, né? Os colegas até já frisaram bastante, né, algumas coisas. E eu também, como vereador, eu não participei das emendas, né, mas eu sou solidário aos meus colegas vereadores, eu acho que qualquer problema, qualquer mal entendido que se tenha, não se deve sair por aí falando, dizendo, eu acho que tem que procurar as pessoas competentes que estão em cima disso para se evitar mais tumulto e confusão e distorcer as coisas. Então, eu acho que se aconteceu por parte de alguém isso aí, né, que não aconteça mais realmente, porque... ninguém faz nada, nem eu mesmo, se eu vou propor alguma coisa, ninguém vai fazer para prejudicar ninguém da nossa comunidade, seja estudante, seja pessoa, qualquer uma. Isso, com certeza, a gente tem essa consciência. Então, que realmente isso sirva até de lição para essas pessoas que comentaram isso, que usaram desta maneira, né, errônea. Né? E está aí o projeto, né, um novo projeto, 1314, que vai realmente regulamentar. Porque até... Nos outros anos, quando nós tínhamos os estagiários, essa lei agora foi criada, é uma lei municipal. Existe a lei maior, mas, na verdade, agora que está sendo criada a lei que vai regulamentar isso, que é essa lei 1314. Então, isso é importante, porque realmente agora a gente vai poder seguir um norte aqui, né? E ficando uma ressalva, que eu acho importante colocar. Estudantes, pessoas da comunidade, que todas as pessoas que realmente vão ser atingidas com esta lei, né, tá, que se consiga realmente se trazer essas pessoas, porque dentro do projeto existe um número de horas, de 20, 30 horas, né, e que se utilize realmente dentro das funções aquilo que se precise. Isso é uma preocupação que eu tenho. É necessário, muito necessário. Mas tem que ter um cuidado também de se priorizar dentro dos certos setores, dentro do município, o que é realmente necessário. Nós estamos aí, eu posso falar por propriedade, nós estamos na educação, onde teve concurso público, né, e a gente até discutia com os colegas à tarde um pouco isso, né, e a gente sabe que a gente vai ter um cuidado muito grande, porque tem pessoas para serem nomeadas, né, e anos anteriores também tinha os CI, os PROI, e tinha os professores. Então, a gente está tendo um cuidado muito grande dentro desse setor. Também apoia a criação da Secretaria Municipal de Planejamento, que já está passando por essa casa aí, né? É importante, né? Vai ser, que nem a vereadora Deja falou, vai ser uma ligação entre as outras secretarias. Ela é muito importante para poder ajudar, para que o trabalho ande, flui melhor. Relacionadas às indicações da vereadora Rejane e do Marcos, né, também eu acho que é muito importante, porque, assim como essa, terão outras também, né, outras, esse é o Dia Internacional da Mulher, que é o dia 8, né, terão outras, eu acho que eu também estou disposto a colaborar no que for possível, né, fazer uma coisa bonita, né. Tem aquele ditado, né, por trás de um grande homem tem uma grande mulher, ou por uma grande mulher, isso, e do lado também, né, é, que nem eu ali, ó, olha a minha situação ali, como é que eu fico, ó, eu dizia para a colega Carla, né, duas professoras ali, né, e eu no meio, né? Tá? Então, estou bem situado ali, né? Aqui, só homens aqui na mesa, né? Tá? A indicação do vereador Gustavo também é importante, é das escolinhas de futebol, né? Gosta do esporte, também gosta, né, Gustavo? A gente tem que, vamos valorizar isso aí. Questão dos passeios públicos, que nem já foi lido também, é muito importante. Até um fato que aconteceu agora, às 15 para 7, ali perto de casa, o meu menino Caetano estava de bicicleta e veio gritando ali, e, pai, tem uma cobra, tem uma cobra. E tinha uma cobra coral, desse tamanho mais ou menos, né? E saímos nós lá matar a cobra. Da onde saiu? E algum matagal, alguma coisa que tinha próximo ali, né? E o passeio público em volta da escola é muito importante, educação física, caminhadas, embelezamento ali de toda a área, assim como outros lugares, que nem a colega também pediu, acho que é uma coisa que a gente tem que relevar, que é muito importante. Reforço o convite também, através da secretaria, para essa palestra. É o primeiro encontro que vai ter com os profissionais de educação e outros, né, convidados, com o professor Lilo. Seria importante que a gente desse lá, aparecesse lá, né, comparecesse, para prestigiar, né? É a primeira oportunidade que a gente vai reunir, vai ter umas, calculamos assim, umas 80 pessoas, mais ou menos, que é a escola estadual, municipal e outras entidades. Então, seria importante da gente realmente estar junto. Com relação ao Silvino, pessoal, eu também, a gente, colega da gente, né, amigo da gente, né, a gente, toda doença, toda coisa que acontece, muitos passam por isso, eu passei isso com meu pai, é uma perda, gente, é uma perda irreparável realmente essa questão, né, Silvino, envolvimento na comunidade, com as famílias, que ele ajudava, que ele cuidava. São tantas qualidades que a gente podia colocar aqui, né, que não tem. Eu acho que, né, foi, trabalhou com a gente aí na administração, na associação. Posso dizer isso também, que foi uma das pessoas que, me recordo, no tempo da associação, que a gente não andava muito bem com algumas coisas, ele foi o presidente, a gente conseguiu reerguer a associação com alguns problemas que tinha, né? O colega dele também estava junto, né? E a gente sabe tantas coisas boas que ele fez, né? E deixou. Eu acho que, eu uso isso, eu acho que agora ele está num outro plano, num outro lugar, torcendo por todos nós. Aquilo que nós puder ajudar ainda e fazer por ele ou pelas pessoas ligadas a ele, eu acho que cada um tem o compromisso realmente de fazer, né, para ajudar, né? E a gente se coloca à disposição também, né, do que for preciso, né, para a gente poder contribuir aí e trabalhar, né? A gente sabe que a gente só recém está iniciando, então virão muitas outras discussões, né, muitos outros projetos, muitas outras indicações, né, e que dentro do possível o prefeito consiga atender as nossas indicações, né? Com certeza existem certas indicações que outras, as próprias secretarias e coisas vão poder nos ajudar, mas é importante porque a comunidade cobra, a comunidade nos pede, né? E nós temos que bem representá-los, né? Para que realmente a gente faça um belo trabalho. Lhe devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Recebo a palavra e passo à vereadora Rejane.
Meus cumprimentos novamente. Eu vou usar esse espaço para mim fazer um esclarecimento. Eu fui surpreendida após a nossa reunião, após as nossas emendas, por essa notícia de que alguém estaria distribuindo a cópia das emendas aos estagiários para forçar um posicionamento diferente. Eu acho que esta não é a forma ideal de alguém modificar situação nenhuma. Nós estamos aqui para conversar. E quando eu aceitei, quando eu concordei junto com essas emendas, eu concordei porque eu tenho motivo. Eu jamais fui contra estagiário. Eu sou uma defensora da educação. Sempre fui, sou professora. Quando estive à frente da Secretaria Municipal de Educação, nós determinamos que até as serventes contratadas teriam que estar, pelo menos, cursando a EJA para incentivar elas a estudarem. Eu queria explicar o seguinte. Nós temos na prefeitura, agora estão sendo nomeados alguns servidores que prestaram concurso. E esses servidores, por exemplo, operário, servente e vigia, inicia sua carreira ganhando R$ 365,18 com 18 centavos. É o padrão 1 dos cargos do plano de carreira da prefeitura. R$ 365,00 para fazer 44 horas semanais. É claro, o que eles têm, os iniciantes? A servente tem 10% de insalubridade e o operário tem 20% de insalubridade. Isso não é o básico. Quem ganha mais é pelos adicionais, pelo tempo de serviço e outras coisas. Então, eu que fui candidata o ano passado e que saí pelas ruas da cidade dizendo que eu ia lutar pela igualdade de direitos e de oportunidades, agora, aceitar que o estagiário que faça 30 horas, 3 de manhã e 3 de tarde, não é 44 como um nomeado, ele ganhe R$ 650 e ainda tendo o direito a um auxílio transporte, eu estou sendo incoerente comigo. Não porque eu não acho que eles mereçam, mas eu penso que então deveria existir uma discussão em torno da política salarial da prefeitura. O padrão 2, telefonista e um operário semi-especializado, ele ganha R$ 395,61 de básico. Então, para mim ser coerente com as minhas próprias ideias, que eu faço isso, que eu fiz a emenda e que eu tenho este posicionamento. E outra coisa também, o projeto de lei original que veio do executivo previa 470 para 20 horas para estudantes da EJA, do ensino de jovens e adultos, e 575 para 30 horas ensino superior e médio. Na verdade, se nós tivéssemos deixado o projeto original, não seríamos nós que teríamos levado não teria sido nós a ser responsabilizados aí. Teria sido o executivo. Tanto é que isso deu margens para que hoje de tarde se discutisse novamente. E foi formado um novo projeto de lei com 650 para quem trabalha 30 horas. É claro que quem faz 20 e tem ensino superior vai receber o correspondente a esse valor. Mas vai receber um auxílio transporte. Nós temos professores nomeados, concursados aqui em Pejuçara, que ganham R$ 580, é o nível 1, e não recebe auxílio transporte. Então, não é para prejudicar estudante, eu achava que eles estariam aqui hoje, porque eu gostaria de explicar o meu posicionamento. Eu não sou contra ninguém. Eu sei que é difícil estudar, eu sei, inclusive, me informaram hoje que é difícil o ProUni, porque o ProUni existe para quem consegue comprovar uma renda baixa, né? E daí consegue tem o ProUni. A prefeitura faz repasse para a UNIAP para ajudar no transporte. Então, eu estou me vendo hoje na posição de ser justa para com todos. Se nós tivéssemos uma política salarial justa, eu com certeza estaria estaria concordando com os 650. Não porque não mereçam. Eu proponho que se discuta isso, que aconteça, em algum momento, uma discussão em torno desse padrão 1, padrão 2 e padrão 3 da prefeitura, para que isso não fique tão diferenciado. Eu vejo que o estagiário vai ganhar esse salário, mais o auxílio transporte, e ele tem uma ajuda. O auxílio transporte não vai ganhar, mas prevê na lei federal, né, presidente? Pois é, na lei federal prevê que ele ganhe auxílio transporte. Não sei, então, de repente, não vai ganhar.
Me permite uma parte? Não, na verdade, prevê na lei, mas não que seja obrigatório, pelo que eu entendi, conversando com o CISA, que seja obrigatório nós cumprir isso, porque o nosso município não tem o transporte coletivo.
Pois é, mas eu estava lendo a lei federal e lá diz que ele tem que receber auxílio transporte.
Não, eu estou com a lei aqui.
É,
tem... não necessariamente. Ela diz que tem que ter a lei, mas na verdade não diz que... eu conversei com o pessoal do CISA, eles em Juí estão voltando a discutir isso aí. Em Juí que tem o transporte coletivo.
Oh, aqui
seria
diz
isso,
assim,
depois das minhas colocações eu passo.
Tem um artigo na lei municipal, né, no projeto de lei, que fala que serão concedidos aos estagiários dos órgãos da administração pública, mencionados no artigo 1 desta lei, os seguintes benefícios. Aí é a bolsa auxílio, né, e daí tem os valores especificados, e o auxílio transporte, e um recesso remunerado. Então, é no sentido de não fazer diferença tão grande. É nesse sentido que eu me posiciono dessa forma. É de ser justa para com todos, não achando que eles não mereçam receber isso. Eu só gostaria de reforçar sobre a indicação do vereador Gustavo, esses passeios, gostaria sim de que, quando fossem decididos...
Me permite outra parte?
Pode.
Eu estava olhando a lei federal, diz assim, o estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio transporte, na hipótese do estágio não obrigatório. Então, não, pelo que eu entendo aqui,
não seria.
É só uma contrapartida, que se quisesse colaborar. Né? Obrigado.
O PROE, que é o Programa de Complementação Educacional, porque eu liguei para lá para entender isso. O PROE, em Pejuçara, quem gerencia esse programa é a ACI. Tanto é que a ACI ganha uma participação por isso. Todo mês o PROE envia uma lista dos estagiários para o setor de contabilidade da prefeitura. A prefeitura deposita para o PROE o salário e mais 10%. E esses 10% a mais, o 10% do valor do salário de cada um, esses 10%, metade fica com o PROE e metade fica com a ACI. Então, inclusive, houve a conversa dessa pessoa que tentou nos colocar contra, né, os estagiários, de que a gente estaria prejudicando a ACI. Eu, nesse momento, nem pensei na ACI, embora a gente possa pensar de uma outra forma, mas a prefeitura não tem que manter a associação. Né? E nós temos em Pejuçara 4 empresas que têm estagiários. A prefeitura é uma e outras 3. E todas elas têm como referência o salário mínimo. Então, por isso, hoje de tarde, até nós estávamos numa reunião com o prefeito, e o prefeito disse assim, ó, todo dia eu tenho 10 pessoas aí numa fila pedindo emprego. Então, eu penso assim, é lógico que o estagiário, qualquer estagiário vai querer vir fazer estágio na prefeitura com um salário bom. É difícil até para as firmas conseguirem. Né? É mais vantajoso você receber R$ 650, ou que seja o correspondente a 20 horas. Então, é nesse sentido que, que eu propus a emenda e que tenho esse meu posicionamento com relação a esse projeto de lei. Mas, voltando ao passeio, eu só gostaria, assim, ó, de que eu não sei como é que é feito ainda, eu não sei quem é que decide quais são as ruas, como é que são feitas, por exemplo, quem é que decide quais são as ruas e as quadras que serão feitos os passeios. Mas eu gostaria de pedir, de solicitar, de lembrar que a gente precisa pensar nas escolas, né? Nas ruas, aquela que a Eliana fez uma indicação a semana passada, a gente precisa pensar nas escolas, tanto a escola municipal quanto a escola Ângelo Furiano.
Dá uma partezinha. Só para...
Com certeza. É nesse sentido. Eu até vou procurar saber essa semana quem é que determina, se é prefeito, se tem... Eu não sei se existe alguma coisa que regulamente, quem é que decide quais são as ruas. Mas gostaria de deixar o recado que se pensasse muito nas escolas, porque quando a gente fez campanha e foi para as ruas, a gente ouviu muita reclamação quanto a isso, né? De inclusive quase acidentes. Das duas escolas, em algumas ruas importantes, principalmente essa que a Eliana falou. Então, que fosse levado isso em consideração. E, para finalizar, eu quero reforçar aquilo que o vereador Júlio falou, e acho que a Carla, sobre essas nossas discussões. Eu realmente estou muito feliz, porque a gente está tendo a oportunidade de colocar a opinião, a gente está tendo a oportunidade de defender aquilo que a gente acredita. E eu acho que isso vai cada vez trazer mais pessoas para nos assistir, e a gente vai poder se reunir, e os segmentos da sociedade vão pedir para conversar conosco, para que a gente ache alternativas para solucionar vários problemas que estão aí. Isso é com muita satisfação que eu falo que está sendo muito bom participar desta legislatura em função dessa discussão que a gente está tendo oportunidade de fazer. Era isso, e lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Primeiro, boa noite a todos. Então, saudando o presidente Joel, o secretário Marcos, demais colegas vereadores. Minha mãe, então, novamente na plateia, demais ouvintes da plateia. Sobre as indicações, a gente é cobrado, já em campanha, após terminar a campanha, mais cobrado ainda, depois eleito, acho que... E a minha parte é cobrar o prefeito. Né? A gente é cobrado, temos que ensinar o prefeito, dizer, prefeito, eu acho que nós fizemos uma suliteu agora, uma mãozinha nos troços. Aí o que não foi passado, até próprio seu Vino, numa conversação com ele, onde nós teríamos uma ideia, que a prefeitura tem o parque lá embaixo, que tem a máquina de lajota de tubos, né? Onde está sendo emprestado, assim então, para o Gilmar, nós poderíamos fazer uma troca de uma locação com ele. Onde a prefeitura cobraria um tanto de lajota por mês para ceder espaço para ele fazer o seu trabalho. Aí, com isso, essas lajotas poderiam ser usadas nas escolas, nos passeios, mais urgente. Assim, então, a escola botaria mão de obra e um pouco de cimento, que iria, acho que seria custo pequeno para as escolas. Sobre o professor de escolinha, a gente faz parte do Mancha Verde, gremiação, a gente tem o Avenida, São Luís tem o professor Júlio, que já faz escolinhas, só que no valor cobrado, né? Nós, como estamos iniciando com agremiações até o interior, a gente deseja mais ainda o interior. Que onde esse professor pudesse ser deslocado até o interior, nos clubes anteriores e fazer um trabalho. Porque a gente vê hoje com o computador que tem aí, com a videogame, o pessoal está largando muito de mão o futebol, né? Eu acho que esporte, lazer, é onde muitas nós aprendemos com isso, muita gente faz amigos no meio desse. Sobre a legislatura passada, a gente conversando aqui, eu vejo a Rejane, vejo a Carla, vejo a Eliane, vocês aí, acho que acompanharam um pouco o nosso trabalho no passado, né? Também era feito essas discussões, até junto ao prefeito, várias vezes, seu gabinete, a gente sentava, discutia sobre projetos. A discussão é saudosa, né? Quando todo mundo quer o bem do município. Então, acho que continuamos com o mesmo trabalho, só agora mais divulgado, assim dizendo. Que isso nós pegamos, né, vereador Joel? Comentário nosso, que eles usam passada, todo o serviço que nós fizemos não foi nenhuma vez divulgado. Essa vez vou fazer diferente, a gente vai tentar usar mais o meio de comunicação para divulgar mais. Tive terça-feira junto ao vice-prefeito Sirineu até a cidade de Panambi. Uma discussão com o Corpo de Bombeiros de Panambi, e eles estão brigando por um caminhão novo de bombeiros. Eles têm dois caminhões pequenos, só que pelo tamanho do Panambi crescendo, de que estão as firmas evoluindo, com esses dois pequenos, se dá algum dois lugares de focos de incêndio, eles não têm como acompanhar os dois focos. Então, assim, um caminhão maior, o prefeito de Santa Bárbara já ganhou um caminhão de Panambi quando adquiriu um outro, cidade maior. Condor vai adquirir um tanque de 20 mil litros de água para a sua... mexendo as estradas, fazer a molhança após o rolo, antes do rolo, e nesse caminhão que eles vão adquirir de 20 mil litros, eles vão botar a mangueira já para ser feito esse auxílio bombeiro, e então o Corpo de Bombeiros sugeriu que faça um treinamento de bombeiro voluntário no município. E assim o que o Bussar tem a ver com isso? Nós, que dependemos totalmente de Panambi, do Corpo de Bombeiros, nós vamos uma contrapartida do município para ajudar nesse caminhão novo, que venha o caminhão pequeno para Pijussara, ou nós ir no Estado e brigar para que o Estado auxilie no Corpo de Bombeiros de Panambi, onde sim viesse esse novo caminhão a Panambi, o caminhão menor de Panambi viria a Pijussara, e aqui seria treinado 15 bombeiros voluntários para o caso de urgência. Foi uma discussão muito boa, agora a gente está juntamente com o Sirineu, vamos a Porto Alegre, vamos brigar com o governo, que isso é um auxílio que o governo tem que dar para os municípios, né? Então, a gente, não adianta nós tirar dinheiro do nosso bolso aqui de Pijussara, que podemos muito investir em obras aqui, para auxiliar na coisa que é dever do Estado. Seria isso, presidente, vou falar. Ah, só um pouquinho sobre... Desculpe aí, a gente está meio chocado ainda, desde segunda-feira, com a morte do Silvino. E eu digo a vocês aqui, eu não perco um companheiro de Câmara, não perco um companheiro de partido, e eu não subi, eu perco um amigo. Ultimamente a gente até temos essa campanha, nós chegamos a se encontrar em algumas casas e ali junto nós. Desculpe, vereador, eu devo.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
A saudação especial ao presidente Joel, vice Gustavo, os demais vereadores, especial hoje a vereadora Dejanira, que assume como titular aí na nossa Câmara aqui. Seremos colega 4 anos, desejamos a ela que tenha um sucesso, que suas ideias sejam concretizadas. Especial também as pessoas que nos assistem hoje, vêm presenciar a Câmara Municipal de Vereadores para também saber o que aqui é discutido e o que aqui é feito. Também primeiro vou manifestar a questão do falecimento do nosso amigo Silvino. Eu acredito que não é você, os vereadores do PMDB perdem um grande líder, um jovem que estava iniciando de uma forma brilhante sua carreira política. Mas o município perde. O município perde muito porque um jovem, pai de família, partir nessa circunstância e com essa idade sempre é muito dramático. Quando acontece fatos que nem este, que nem ocorreu com a funcionária, a Rosane também, que de uma outra maneira, eu fico pensando o que seria a tristeza que os pais destes jovens estão vivendo no momento. Termina, muitas vezes, até o brilho da vida, o motivo, a alegria. Então, a tristeza da família, se nós estamos tristes pela amizade, pelo companheirismo, imagino a dor de uma mãe e de um pai de perder um filho. E a dor dos dois pequenos filhos dele de ver o pai partir desta forma precoce. Então, fica a nossa solidariedade à família, né? E o que eles precisarem, a gente está disposto a colaborar. Vou falar inicialmente sobre os dois projetos. Sobre a discussão que deu sobre o projeto dos estágios. Eu não estava na última sessão, estava acompanhando o Cirineu em Brasília. É muito bom. Foi mudado hoje, foi acertado com o prefeito, com o vice e tudo. Mas isso serve de lição. Eu mudei e sou de acordo com esses valores. Respeito muito a opinião da vereadora Rejane, que ela quer uma equiparação melhor para aqueles que são mal remunerados. É uma opinião pessoal. E acho que nós não estamos aqui para ver tudo goela abaixo, como se diz no público. É uma opinião formada dela, então a gente tem que ter o maior respeito. E eu não estava, até estava comentando, cochichando com o vereador Joel aí, sobre essa história de mandar distribuir xerox das emendas. Eu acho que duas coisas me chamam a atenção. Primeiro é que nós não precisamos ter medo, se manda um xerox disso. Se nós erramos, nós podemos reparar o nosso erro. Ninguém é perfeito quando você faz a sua emenda, o seu ponto de vista. Agora, nós também devemos cobrar desta pessoa, que a gente sabe quem é, que é uma pessoa que está recebendo do Poder Público Municipal, que está recebendo aqui da Prefeitura, sendo pago para gerenciar uma entidade. Se essa pessoa sentiu lesada ou achou que os vereadores não fizessem, poderia ele ter se manifestado diretamente à Câmara de Vereadores, conversado com os vereadores, até para nós sentirmos. Agora, não fazer desta maneira, fazendo isso, colocando o nome dos vereadores que fizeram a emenda, e se eu estivesse aí, talvez com alguma mudança, eu também assinaria junto. Eu defendo todos que assinaram, porque eu talvez assinaria junto, com certeza, que foi uma decisão quase que unânime aqui da Câmara. Eu lá vi o nosso nome espalhado por aí, por pessoas que estão recebendo do âmbito municipal. E aos estagiários também, por que, que eles não vieram? Olha, tem um ofício aí, todos podem ler, de 6 estagiários aí que eles trouxeram aqui, mas os estagiários não procuraram a Câmara. E sim, apenas mandaram um ofício, hoje nem vieram presenciar. Agora, se nós fizermos essa mudança, que vai ser aprovada, com certeza, no final da sessão, né, presidente? Aí eles vão ficar faceiro, ó, valeu a nossa manifestação, mas ninguém conversou com nós. Então nós temos que, eu sempre digo, alguma coisa passa, agora as outras vezes nós temos que se valer mais da nossa opinião. Embora eu concordo com a mudança, com o projeto novo que vai ser regulamentado hoje, no qual nós discutimos à tarde. E a gente não precisa ter medo da discussão, não. O projeto 1315, que cria a Secretaria do Planejamento, sou favorável. Até eu conversei com o prefeito hoje, e tinha a emenda que foi baixada, CC4 para CC3, e eu conversei com ele, pedi para ele, olha, prefeito, retira da pauta que isso, porque depois eu até vou comentar o que é a Secretaria de Planejamento da minha viagem a Brasília. As indicações de todos os vereadores, apoio a todos. Sobre os repasses, aquelas que a Caixa mandou aí, aquelas correspondências, aquilo ali eu estive em Brasília, até o pedido do prefeito, ele me ligou. Uma tarde eu fui no Ministério lá, fui junto aos deputados que fizeram as emendas. Então eles pediram que providenciassem, aí está tudo pronto, os papéis. Até eu tirei lá o deputado Tarcísio Peronde, tem alguns problemas aí que não foram colocados nos relatórios. Então, no CIAF, hoje é muito fácil, é que nem nós, a Serasa, se nós estamos no Serasa alguma coisa, não. Então, tem qualquer problema atrasado, o município, um relatório, você não está credenciado a nada. É o CADIN da prefeitura. O vereador Gustavo falou sobre a divulgação. Eu até gostaria que o presidente veio no, na primeira sessão ofício de fazer um convênio com o jornal de Pejuçara aí para a divulgação das matérias, né? Então, nós gostaríamos que ele nos mandasse, assim, por antecedência, o dia da publicação do jornal de cada mês, para que a gente possa. Então, hoje tem essa indicação do Dia Internacional da Mulher. Então, a Câmara tem que saber, até se alguém quer fazer, que ele nos deixe à disposição, se a gente quiser fazer uma homenagem no jornal, deixar uma mensagem. Bom, agora eu vou falar um pouco da minha viagem a Brasília. Então, nós fomos a Brasília, eu e o vice-prefeito, Cirineu Mantovani. Nós saímos daqui no domingo à noite, domingo à tarde, pousamos em Porto Alegre, saímos segunda de manhã, chegamos lá segunda ao meio-dia. Do que a gente andou lá? Eu visitei mais os gabinetes de deputados, eu não participei da abertura, eu ia participar da abertura na segunda de tarde, que estava o presidente Lula. Mas como era muito prefeitos, na abertura eles só autorizaram os prefeitos. Então o Cirineu tinha ido lá e me credenciou e eu não pude participar da abertura oficial lá do seminário. Eu fui fazer alguns contatos com o prefeito aqui, fui a alguns lugares que o Cirineu me pediu também para mim entregar alguns documentos. Quer dizer que da bancada do nosso partido, Partido Progressista, nós levamos 3 pedidos a deputados para a liberação de verba para o município, em diversas áreas, e a gente até se comprometeu. Eu estive com eu e o Cirineu, deputado Afonso Sorran, do município de Bagé, e até me comprometi junto com o Cirineu de nós arrumarmos um voto, mas desde que ele nos beneficie o município aí com um valor de emenda para o nosso município. Então a gente fez tudo isso. E eu participei de um curso que era da Secretaria do Ministério da... Planejamento. Então, por isso que agora que eu vou falar sobre essa lei municipal da Secretaria do Planejamento. A cada ano, a própria informática, ela nos traz inovação, e hoje faz com que as informações, elas andem depressa, então precisa ser de agilidade. Em 1º de setembro de 2008, foi criado um portal de convênios, chama-se SISCONV. É um sistema de convênio e informações que existe lá em Brasília. O que vai ser criado com isso? Ele não está 100% funcionando. A partir do mês que vem, parece que vai estar. Antigamente, quando você fazia um projeto para a Secretaria do Ministério da Educação, você tinha que levar de papelada. Você fazia quase o mesmo projeto para outro ministério, tinha que fazer tudo de novo. Isso vai ser um cadastro que a prefeitura vai fazer no SISCONV, e daí no momento que a prefeitura se credencia, não está credenciado em todos os ministérios. Você só faz o projeto via online aqui na prefeitura de Pejuçara, você envia pela internet, eles recebem, ali tem um material, quem quiser olhar depois, modelo de construção de casa, de outros ministérios, tudo. Você faz o projeto daqui, você envia via online lá, pega o ok, e depois você tem que arrumar, aí sim, um deputado, uma pessoa que tem influência para ele ser empenhado, e depois para ser pago. Então, isso a gente sabe desses projetos. Então, o que é interessante, essa pessoa que vai cuidar desses projetos aqui de Pejuçara. Eu acredito que tem que ser valorizado, mas tem que ser competente, porque isso aqui vai depender de todo o futuro dos nossos empenhos, dos nossos projetos que a gente recebe lá. Então, eu apoio a criação da secretaria, tenho certeza que a pessoa que vai trabalhar aí vai ser competente, mas tem que estar atento a tudo. Dinheiro lá existe. A fundo perdido existe, mas nós temos o comprometimento que temos que se comprometer com deputados. Quando eu assumi a prefeitura, em 2001, cada deputado tinha 1 milhão para distribuir de emendas para todos os municípios do qual ele participava. Passou-se para 2,5 e hoje os deputados têm um valor de 10 milhões cada um. Então existe bastante dinheiro. Então quando nós recebíamos uma emenda de 20, 30 mil, para nós era um paraíso. Então hoje, por isso que hoje as emendas estão se tornando de 100 mil, de 90 mil, e agora dá para ser mais ainda em função do valor disponibilizado que eles vão ter. Outra coisa que ficou, isso é uma questão administrativa, o que acontecia antigamente nos projetos, como existe agora a compra de trator ali, do medicação que veio da Caixa, esse dinheiro está na Caixa de Cruz Alta, a prefeitura abriu uma conta em nome da prefeitura específica para aquilo. A prefeitura não vai mais receber o dinheiro vai ficar retido na União, a prefeitura faz o leilão ali, ó, a licitação, recebe, a empresa vencedora se cadastra lá no Sisconv. Se ela é uma empresa que está tudo ok com os INSS, aquelas orientações legais que tem que ter para participar, no momento que chegar o material, o governo federal deposita na conta dessa empresa. É uma maneira de terminar, dizem eles, dos lobistas, que falam muito, e dos interessados, dos terceiros. Alguma coisa a mais. Até porque a necessidade hoje da informática permite isso e não há um momento, uma coisa tão difícil de fazer. O Cirineu, às 2 noites, se reuniu com líderes do Partido dos Trabalhadores, lá e eu, o pessoal do meu partido, então a gente procurou trabalhar para o bem do município. Então, só para justificar a minha ida a Brasília, um pouco cansativo, um calor bem intenso lá e a gente saía para lá e cá para cá. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra. Passo a presidência ao vereador Gustavo para poder me manifestar.
Recebo a presidência e lhe passo a palavra.
Uma saudação aos componentes da mesa, nossos colegas vereadores, a ex-vereadora Dona Anitta, ao presidente do SCB, o Antoninho, do PSB, a ex-coordenadora da Educação, Eliana, e as demais pessoas que nos assistem, poder ver a casa com pessoas assistindo a nossas sessões. A Cláudia, que trabalha na saúde, temos mais funcionários da nossa prefeitura. Isso é um motivo de muita alegria, porque hoje eu ouvia de uma pessoa que diz, olha, nós vamos assistir a sessão da Câmara, porque diz que está bonito as sessões. Na verdade, não é de hoje que as sessões são bonitas. É que o povo tinha perdido um pouco o costume de vir assistir. E a gente fez um compromisso no momento que assumiu como presidente desta casa, de se procurar fazer um trabalho maior nessa questão das discussões dos projetos. Eu dizia hoje de tarde, até para a Rejane, que talvez muitas vezes a gente não venha a se entender com todo mundo que isso é melhor ou aquilo, mas a discussão haverá. Sou do partido do prefeito, sei das boas intenções dele, mas a gente também tem ideias e gostaria de que essas ideias fossem implantadas. Mas a maneira é a discussão, o debate, para que isso venha a chegar a um consenso, ou quase isso. A respeito dessas verbas que a Caixa está comentando, o convênio, é de muita valia, sendo que hoje a gente vê que a Secretaria de Agricultura tem um trabalho importante com os pequenos produtores. E aqui a gente vê duas emendas de 97.500. Não entendi até o porquê que uma é com uma contrapartida de 14 mil e a outra com 13.900, mas que vem para aquisição daquele trator que foi perdido por um roubo, né? Temos a emenda na saúde, que é para ampliação do posto de saúde. E os passeios públicos, que se discutia antes, aqui temos 98.200. Só que para que esses passeios públicos sejam concretizados, na verdade, nós temos que ir um pouco além. Conversava ontem com o vice-prefeito Serineu. Nós temos que avançar e se criar o plano diretor. Que é através do plano diretor que nós vamos poder dizer, ó, vamos fazer nesta rua, fazer naquilo, naquela outra rua. Existe uma outra ideia que é de o município distribuir as lajotas e os proprietários entrar com a mão de obra. Então, é toda coisa a ser discutida, mas temos que trabalhar em cima das questões aonde vai ser feito. Porque muitas vezes a gente vê aqui as indicações, são extremamente necessárias, mas eu vejo que daqui a pouco no terreno da escola Ângelo Furian, na quadra da escola Ângelo Furian, onde vai ser feito, é muito difícil a contrapartida, né, da própria escola. Se a gente fizer lá, vai ter o proprietário ali que vai dizer, bom, mas eu pago imposto, eu tenho direito também a ganhar de graça. Então são trabalhos que através do plano diretor nós vamos poder definir. Sobre a indicação aquela dos vereadores para o Dia Internacional da Mulher, então nós vamos entrar num debate do que o que pode ser feito, se a gente pode participar de repente com as outras entidades, mas alguma coisa a gente vai fazer. A respeito do projeto 1314, eu gostaria que ficasse registrado, sim, a minha indignação. Eu sei que a gente não está ausente à procura das pessoas. Eu não estou preocupado se me criticaram, falaram de mim, só que eu acho que não é dessa maneira que a gente poderá resolver os problemas, jogando uns contra os outros, que eu acho que foi usado de má fé. Inclusive, eu dizia, quando a pessoa porque me ligou, eu dizia que o projeto tinha sido debatido. E eu assumo uma parte da culpa que eu, particularmente, não me toquei, que aumentou a carga horária. E essa carga horária estão atribuindo a nós que aumentamos a carga horária. Mas, na verdade, a Lei Federal, número 11.788, de 25/9/2008, que aumenta a carga horária. De 20 para 30 horas. Não é os vereadores que aumentaram a carga horária. Não é o Poder Executivo que aumentou. É uma lei federal que mudou alguns critérios, como colocou o 13º, que não tinha, direito a férias, essa questão de vale transporte, se necessário. Então a lei vem uma lei superior. O que nós estipulamos foi os valores. Então hoje foi entrado num entendimento e se chegou a esses valores que serão pagos. Entendo a preocupação da vereadora Rejane quando ela diz que nós temos que valorizar todas as classes. Só que hoje nós não temos, acho que nem um funcionário que ganha menos que o salário mínimo. O básico é baixo, concordo com vocês. Só que eu já estive em outras discussões, até com professores, e quando eu dizia, quando queria um aumento, alguma coisa, a gente dizia assim, mas a gente tem que ver as outras classes. Não, mas nós estudamos. Nós fomos para o colégio, nós pagamos uma faculdade que é cara. Então existe, sim, uma diferenciação. Eu acho que nós temos que valorizar todo mundo. Mas temos que chegar num ponto que é visível de quem fez uma faculdade, tem um diploma, e de quem não tem, infelizmente, é assim. Se nós pudéssemos pagar, não é só no nosso setor, não é só na prefeitura, é em todo o país. Uma pessoa do Tribunal de Justiça ganha uma fortuna, que eu acho incorreto, mas eu tenho um curso superior, eu estudei para aquilo, eu me formei naquilo, e está no direito dele. Então, essas discussões são boas, eu acho que deve haver, nós temos que buscar soluções, temos sim que valorizar todas as classes. Sou favorável a isso, dentro do possível do erário. Existe uma coisa dentro do PROE aí, que essas pessoas, porque a gente até então não sabia quem seria esses funcionários, então, jamais a gente quis prejudicar alguém. Nós trabalhamos para que achamos que seria da melhor maneira, assim, por essas questões ou aquelas. Jamais, queria prejudicar fulano. A gente vê também, claro, que é uma coisa temporária, para 1 ou 2 anos, não tem uma estabilidade. Temos que relevar isso também. Então, acho que a discussão foi muito boa hoje. E chegamos ao entendimento que, eu acho que para um tempo será muito bom. Quanto à questão o prefeito falava dos projetos, que hoje se avançou bastante na criação desses programas, quando ele comentava que alguns itens, hoje, quando não estão a prestação de contas, uma coisa, os recursos não vêm, eu, quando trabalhava na Secretaria de Governo, eu trabalhava muito em cima dessas coisas, a questão da prefeitura ser incluída no CADIN ou não, hoje existe você tem que mandar um relatório, cada 2 ou 3 meses, de alguns itens, que só você informando lá, o CIAP, para dar baixa. Então, às vezes, é só você informar, diz, aqui está ok que eles dão baixa. Mas tem que mandar informação. Acredito que não seja nada que esteja atrasado com pagamento ou prestações de contas, às vezes pode ser. Até porque a gente viu o encerramento, o fechamento das contas no final do ano. Quando a questão do Corpo de Bombeiros, Gustavo, eu tinha recebido o convite, pedi até para a Carla que você fosse lá e para nos representar, mas eu ainda vejo que o governo do estado tem que cumprir com o seu papel. Eu dizia aquele dia que veio o vereador de Panambi, presidente, aqui para nós discutir essa questão de ajuda para a compra de equipamentos para ele, mas eu ainda batalho em cima daquela ideia que nós temos que pressionar o governo federal para que o governo estadual, para que esse cumpra o seu dever, que é dar veículo para delegacia da civil, a brigada, os bombeiros, eles que têm que manter isso. E é importante que se vá buscar isso junto ao governo estadual. Nós estamos, sim, procurando divulgar a Câmara, foi feito um convênio com o Jornal de Pejuçara e com o Jornal de Panambi, o SB, aquele também que está circulando aí. Um convênio pequeno, mas que nós vamos poder ter um espaço e divulgar as coisas da Câmara. Eu, por muitas vezes, achava que não se devia, que a comunidade sabia de divulgar as ações da Câmara, mas muitas vezes o vereador é visto como não faz nada. Então, eu acho que tem sim que a gente divulgar o que é feito na nossa comunidade. Gostaria, não tenho como deixar de passar sem comentar a respeito do colega Silvino, que nos deixa, eu venho nesses últimos dias pensando, porque a gente já passou muito por isso, mas que até onde vai a nossa vida? Nossa vida não é nada, hoje você está aqui, tem 21 dias, que a gente gostaria de ter visto ele aqui dentro, perdemos um amigo, um colega, uma pessoa que não tinha lado para você chegar nele. Então, onde você chegasse, você podia contar com ele. Eu conversava com os colegas de serviço dele, que trabalham há 13, 14 anos, e eles diziam que nunca viram ele brabo. Estava sempre uma pessoa feliz, e que estava aí, sim, disponível e com muitas ideias. Muitas ideias para se fazer. Fica a minha indignação à saúde pública do nosso país, do nosso estado, e, para não dizer, do hospital onde ele esteve internado. Que eu acho que existe uma preocupação, pouca preocupação com o ser humano. Você é tratado como um animal que está lá, e se morreu, morreu, se está vivo, graças a Deus conseguimos solucionar o problema dele. Num dia que eu estava lá, a gente comentava, diz, mas o doutor passa daqui a pouco, dá uma notícia de como está o colega. Diz, não, nós temos que ficar de plantão, um na escada e o outro numa outra sala aqui, para poder pegar o doutor. Ainda esses dias ele comentou assim, acharam o jeito de me encontrar para me pegar. Então, onde é que está aquele calor humano, eu acho que não existe mais. E fica registrada a minha indignação. Que o seu vinho tomara esteja num lugar com uma harmonia muito maior do que é o que a gente vive nos últimos tempos. A família, a gente deixa o nosso pesar e que a gente estará sempre à disposição para fazer o que a gente puder fazer por eles. Seria isso, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido-os para um intervalo regimental de 10 minutos.
De Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1314 e 1315 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1314 de 19/2/2009, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 1364 de 16/2/2009, que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da administração pública municipal. Projeto de Lei número 1315, de 19/2/2009, que cria a Secretaria Municipal de Planejamento. Sala das Sessões, 19/2/2009. Vereadora Rejane Alberto Linassi, presidente. Vereador Marino Mantovani, vice-presidente. E vereador Joel Valandro, relator.
Está em discussão o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 1314 e 1315 do Executivo. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer. Comissão de Finanças e Orçamento. Número 1314 e 1315. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1314, de 19/2/2009, que altera dispositivo da Lei Municipal número 1364, de 16/2/2009, que dispõe sobre o estágio de estudante em órgãos da administração pública municipal. Projeto de Lei número 1315, de 19/2/2009, que cria a Secretaria Municipal de Planejamento. Sala das Sessões, 19/2/2009, vereador Marcos Villani, presidente, vereador Júlio Carlos Alves Souto, vice-presidente, e vereadora Dejanira Escobar Nogueira, relatora.
Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 1314 e 1315 do Executivo. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 1314, de 19/2/2009. Altera o dispositivo da lei municipal número 1364, de 16/2/2009, que dispõe sobre os estágio dos estudantes em órgãos da administração municipal.
Está em discussão o projeto de lei de número 1314, de 19/2/2009. Está em discussão, continua em discussão o projeto.
eu não sou a favor da aprovação desse projeto, pelo motivo que eu expliquei aí, que eu me acho incoerente quando eu aprovo que R$ 650 é um salário para um estagiário, e sendo que outros cargos da prefeitura têm um básico tão baixo.
Continuando a discussão, eu só para salientar também, eu acho que no momento eu concordo com esse valor, porque eu acho que no momento nós estamos discutindo este caso. Esses outros vai vir numa discussão posterior para a gente fazer, e aí a gente vai tomar as devidas precauções. Continua em discussão o projeto. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado pela maioria.
Projeto de lei número 1315, de 19 de fevereiro de 2009. Cria a Secretaria Municipal de Planejamento.
Está em discussão o projeto de lei 1315, que cria a Secretaria Municipal de Planejamento. Não havendo em discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Aqui tem a aprovação, do balanço do mês de janeiro da Câmara Municipal de Vereadores. Não sei se alguém quiser ler ainda, acho que não é obrigado ser hoje, né, presidente, mas está na pauta do dia.
Olha, ele vai ficar à disposição. O Jarbas está nos informando que tem até o dia 21 para ser votado. Então a gente vai ter que colocar em votação, fiquem à vontade para quem quiser depois analisar. Só me permite uma coisa, que dia chegou esse... Tem que... Não esteve... Esteve na pauta? Então está ok. Então está, né, correndo. Está em discussão... Não... Está em discussão o relatório de fevereiro de 2009. Sim, de janeiro de 2009. É um balancete. Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Seriam essas matérias da ordem do dia, presidente?
Não havendo mais matérias, convido o secretário com as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora Dejaneira, vereadora Carla, vereador Marino, vereadora Eliana, vereador Gustavo,
com a palavra, vereador Dejanir.
Saudando novamente o presidente, os demais componentes da mesa, colegas vereadores e a plateia que ainda nos assiste. Retomo de novo esse espaço só para dizer... algumas coisas assim, ó. Quando foi muito discutido a questão dos estagiários, né? E eu penso que assim, ó, é um grupo pequeno e por um tempo determinado, né? A gente também tem que considerar isso, né? Enquanto quando a vereadora Rejane estabelece essa relação com os demais servidores do município, né, que tem um salário baixo, nós temos que considerar dos funcionários que são efetivos e que são permanentes. E que estão aí, né? E que estão esperando, nós, sim, até porque muitos já nos cobraram, e hoje até me perguntavam na rua, né? Assim, a senhora vai assumir? Eu disse, vou. Então luta lá pelo nosso salário. Veja lá, está chegando aí, ó, o governo federal já deu um aumento, já começaram a discutir alguma coisa sobre o nosso salário. Então, eu penso que seja muito importante também que a gente se preocupe, sim, com isso, né? E quanto à questão do básico, a gente sabe, vem discutindo há muito tempo, e eu sempre digo para os funcionários que ninguém vai oferecer nenhum aumento por merecimento para nós. Essa luta é nossa, enquanto funcionário público municipal. É nós que temos que nos organizarmos e lutarmos. E quero dizer que o sindicato dos funcionários já está trabalhando em cima dessa questão e a semana que vem vai trazer também para o legislativo e ao executivo a sua proposta. Era isto. Encerro a minha fala e lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo à vereadora Carla.
Saudando novamente a todos. Né, acho que é importante aquilo que a Deja colocava na fala dela, na primeira fala, no grande expediente, quando dizia que a gente tem que ser valorizado enquanto a gente está vivo. Né, e é isso que a gente quer fazer enquanto Câmara de Vereadores, que é ser essa voz, né, que antes era povo e agora é legislativo, né, de trazer as preocupações da população aqui para melhorar a vida de quem ainda está aqui. Né, então, a gente quer fazer valer a pena os nossos 4 anos aqui, né, discutir aquilo que é de importância para a cidade. Quanto às indicações que se falavam antes, né, que a gente às vezes parece que faz a indicação e faz ao vento, então esse outro meio que a Deja fala de a gente poder buscar fazer essa indicação, acho que é importante. Talvez até sugiro que quando a gente tenha, né, um grande número de indicações, que a gente chame secretaria por secretaria, né, anterior a cada sessão, para poder conversar e planejar esse tipo de ação. Prefeito e vice, não desmerecendo, né, a função deles, mas acredito que o trabalho ele precisa ser partilhado. Né, e às vezes, deixar só a cargo de 2 pessoas sobrecarrega e acaba não fazendo com que ele aconteça de verdade. Quanto à questão, comentava desde da questão do Dia Internacional da Mulher, realmente falta esse diálogo. Eu acho que falta muito mais a questão da volta do calendário de eventos do município, que nunca deveria ter parado. A gente ouve comentários de pessoas que dizem: ah, não adianta, as pessoas não cumprem. A gente sabe que na escola tudo é uma questão de hábito, aprendizagem é questão de hábito. Então, se parou, tem que começar tudo de novo. Né? Então, se mantivesse esse calendário de eventos, hoje teria o hábito de obedecer ao calendário. Então, tudo é uma questão de se iniciar e de permanecer para se criar o hábito. Né? Ainda sobre a questão do PROE, né, a gente discutia hoje à tarde, comentávamos com os colegas vereadores. A gente sabe da dificuldade que hoje é para conseguir fazer uma faculdade. Né, os valores estão assim incoerentes com aquilo que é pago a uma pessoa que trabalha. Né? A gente sabe que a nossa realidade aqui não é de universidade federal, né? De universidade privada. Os valores são, comparados ao salário mínimo, são vergonhosos, né? Exorbitantes. Não tem como ninguém conseguir um ensino superior. Mas, acho que associado a esse aumento do valor do PROE, teria que ser pensado realmente no aumento do valor do repasse para a UNIAP, que esse sim é um recurso que é para todos aqueles que cursam a universidade. Todos que precisam, né? Tendo em vista esse deslocamento que a gente precisa até a universidade. Que eu precisei um dia, eu também fui CI na época, também precisei da UNIAP, né? E sei o que era trabalhar por um salário que é praticamente simbólico. Mas eu sabia da minha condição de estudante, né? Eu sabia que eu não tinha formação ainda para exigir. Tá ok, então. Posso concluir? Ou deixa assim. Obrigada, devolvo a palavra.
Só para justificar, explicações pessoais, são 5 minutos. O grande expediente que é para se avançar mais. Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos. Informar aos novos colegas que no próximo dia 25, então, será realizada a próxima sessão ordinária, às 19h30. Conto com a presença de todos os dias para juntos legislarmos em nome do povo de Bejuçara. Declaro encerrada essa sessão ordinária.